Senhor presidente, primeiro uma honra usar a tribuna, tendo Vossa Excelência como nosso comandante. Eu queria apenas aqui, saudando todos que nos escutam, reforçar um momento importante que vamos viver amanhã, por coincidência não é no Senado. No Senado vamos ter uma sessão aqui em homenagem ao Marquês de Paranaguá, mas nós vamos ter amanhã uma votação na Câmara, que eu considero das mais históricas, importantes para o nosso país, a regulamentação sobre o pré-sal. Nós tivemos, durante o governo do presidente Lula, a apresentação de três projetos, para se colocar um novo marco regulatório nesta área do pré-sal. Dois foram aprovados. O projeto que garantiu uma nova sistemática, onde saímos do regime de concessão para o regime de partilha e onde tivemos a criação do Fundo Social. O Fundo Social. Na prática, isso é uma mudança profunda. Veja que nós temos um regime, o regime de concessão, que vigora ainda hoje, exatamente porque falta o terceiro projeto, que é esse que trata da distribuição de royalties e participação especial, e fixa o valor tanto de royalties como de participação especial. Ou, mantendo-se a proposta que está em andamento, já aprovada aqui no Senado, acaba a participação especial e fica os royalties que antes tinham uma cobrança de 10% para 15%, mas acabando, por outro lado, a participação especial. Pois bem, o que muda na sistemática? Na verdade, é uma ideia de que o petróleo, ele pertence de verdade ao povo brasileiro. A partir disto, nós saímos de um sistema em que uma empresa concorria a um lote, num leilão, ao ganhar, ela pagava ali para concorrer, né, numa operação de risco, um valor, dava uma espécie de lance, como se utiliza nos leilões. Ao ganhar, esta empresa passava a ter a posse, ela era a concessionária, na prática, a dona daquele campo, daquele pedaço. E ela fazia os investimentos para a exploração, tornava-se proprietária do resultado, pagando os royalties anteriormente fixados em 10% e mais uma participação especial para campos, para poços, como a gente chama, volume acima de 33 mil barris dia. Ora, nesta área do pré-sal, praticamente todos os campos descobertos até agora estão se fixando acima de 33 mil barris, portanto, a participação especial ela seria algo extraordinário, porque seria sempre acima. A participação especial ela era uma variável, né, de 10% até 40% do valor da produção acima de 33 mil barris dia. Se, por exemplo, nós temos ali num campo 50 mil barris dia, até 33 se pagava 10% de royalties e 10% de participação especial. E aí vinha uma gradação de tal modo que numa extração como essa de 50 mil barris se pagava para estados e municípios e a própria União o equivalente a 40%. A 40% daquele excedente, daquilo que estivesse acima dos 33 mil barris. Pois bem, o que é que muda então na nova sistemática? Muda que a partir de agora, aquele campo, na verdade, ele não tem mais uma concessão. Não é mais uma concessão. A empresa que se candidata, ela está ali apresentando um plano para a exploração daquele campo. Então ela diz, olha, eu vou ter um custo de X, né, que eu vou ter que investir em equipamentos, recursos humanos, pesquisas, enfim. E a partir daí ela diz, eu quero do petróleo extraído aqui, eu quero dar aqui um lance, não é, onde faço esse serviço da extração por o equivalente em dinheiro a 30%, por exemplo, 25% do óleo extraído. Ou seja, todo óleo extraído, a partir dessa nova sistemática, ela é, na verdade, da União. A União é dona de verdade. A gente teve a campanha, né, do Petróleo é Nosso, e ainda assim, na prática, o Brasil ainda não tinha tanto controle. Então, agora, nessa sistemática, o petróleo é verdadeiramente nosso. O petróleo passa a ser uma posse, não é, dessa nova pessoa jurídica que foi, não é, criada, controlada pela Agência Nacional de Petróleo, e ela passa a ter ali o domínio, não é, do petróleo bruto. Dali, o governo brasileiro paga para a empresa a parte que é dela, certamente a parte do serviço mais um lucro, isso é colocada no leilão já durante a concorrência. Normalmente, pela lei aprovada aqui, a Petrobras tem o direito preferencial de participação, se somando a outras empresas que concorrem, e a partir daí esse consórcio ou essa empresa ou a própria Petrobras isoladamente passam a fazer o trabalho, o serviço da extração de gás e petróleo, né, de cada lote, de cada campo na bacia do pré-sal. Pois bem, na verdade, isso tem um sentido muito importante para o nosso país. Na verdade, o que ocorre na prática é que o governo brasileiro, ele, dono do petróleo, ele toma a decisão se vende óleo bruto ou se faz o refino e vende gasolina, vende querosene, vende óleo, enfim, vende produto acabado. Na prática, é algo que todos nós desejamos, cobramos, sonhamos na área, por exemplo, da agricultura. Em vez do Brasil vender matéria-prima bruta, que a gente venda produto acabado. E isso tem um significado também importante nas relações internacionais. O Brasil passa a concentrar, a partir das extrações desses novos campos, né, o armazenamento de uma quantidade de petróleo e tem a opção de vender por uma estratégia de país para quem, não é, lhe convier, ou seja, antes era a empresa que vendia. A empresa decidiu, eu quero vender para tal país. Pronto, era ela quem tomava essa decisão. Eu quero vender petróleo bruto. Ela era a empresa ali que tomava a decisão. Agora é o país, é o Brasil quem toma essa decisão. E isso nos ajuda nas relações comerciais. Um país que é dependente de petróleo, também se torna um facilitador no comércio de outros produtos estratégicos ou de interesse do Brasil como produtor ou de interesse do Brasil como consumidor. Pois bem, isso também nos remete a uma outra situação que foi amplamente debatida. Lembro-me ainda, na época ali em 2010, quando teve a aprovação, o debate que travamos nesse país. Vejam, o petróleo é uma riqueza finita, Em algum momento da história, vão se esgotar esses campos. O que fica? O que fica é em troca, tá certo, dessa exploração. Uma exploração de risco, inclusive de risco ambiental. A nossa geração está usufruindo dessa riqueza e as futuras gerações. Pois bem, com o modelo da partilha também, dono do petróleo excedente, vamos chamar a parte após aquilo que se paga para as empresas, o governo brasileiro também acumula uma riqueza excepcional. Acumula uma riqueza excepcional. Ela vem a revelar o quanto as empresas ganhavam em campos de extração maiores no nosso país, porque a lucratividade, em alguns casos, chegavam a 80%, a 70%. Esse lucro agora pertence ao povo brasileiro. E aí, a empresa criada, ela tem a tarefa de organizar um fundo social, eu considero genial o próprio nome do fundo, um fundo que tem uma destinação de acumular recursos, onde junto com ele foi criado o Fundo Soberano é um fundo internacional, onde o Brasil passa a aplicar, dentro das orientações de um conselho, a aplicar em outras regiões do mundo, até para não causar problema na especulação com a moeda brasileira. Veja, a estimativa que se faz, nós alcançamos a chamada o equilíbrio em consumo e produção há cerca de 2 anos atrás. Ou seja, o Brasil alcançando cerca de 2 milhões de barris dia extraído de petróleo em terra e no mar, isso aproximadamente 95% no mar, cerca de 5% em terra. O Brasil alcançando esse patamar de produção, nós passamos a ser autossuficiente. E deixamos de ser um importador dependente de outros países. A gente acompanhou, viveu essa fase da dependência. Subia o preço do petróleo em uma outra região do mundo e nós aqui desequilibrava as finanças brasileiras. Você tinha o aumento do preço da gasolina, o aumento do preço, aquilo elevava a inflação, criava uma insegurança muito grande. Lembro-me ainda quantas vezes a gente amanhecia o dia já com um novo preço por conta de uma crise, muitas vezes lá no Eire, lá no Irã, lá no Iraque, sei lá, em um outro país distante. Pois bem, o fato é que esse fundo social, ele acumulará todo o valor equivalente em dinheiro ao petróleo descontado à parte da empresa. Estima-se que com o crescimento, com esses novos campos, 15 anos depois, o primeiro leilão nesse novo sistema, 15 anos depois, o Brasil possa alcançar algo em torno de 6 milhões de barris dia e tem uma possibilidade de continuar crescendo e alcançar algo em torno de 15, 16 milhões de barris dia. Se a gente imaginar 15 milhões de barris dia, multiplicar por cerca de $100, é o que vem se situando na média, o preço do barril, vezes 365 dias, a gente tem uma ideia da montanha de dinheiro que isso vai representar. Pois bem, a estimativa é que aí, em torno de 20, 25 anos, a gente vai alcançar algo em torno de 1,5 trilhões de dólares no fundo social. Pois bem, é nesse fundo social que o resultado da aplicação, e aí é outra medida inteligente e outra medida responsável, inclusive, com as futuras gerações, ou seja, o país, por uma mudança constitucional, difícil de ser alterada, ela cria um fundo social onde as gerações atuais vão poder usufruir apenas do resultado das aplicações. É uma poupança em que nós só podemos consumir o resultado das aplicações. E esse resultado das aplicações também deve ser direcionado para educação, para saúde, para a área da ciência, da tecnologia, da pesquisa, do meio ambiente, das mudanças climáticas, etc. Pois bem, por que eu estou relatando isso? Porque no debate na Câmara é exatamente a necessidade da gente ter a definição de qual é o percentual sobre royalties e sobre participação especial e como se faz a distribuição para os estados e os municípios. A discussão, ela leva em conta, na proposta que aprovamos no Senado, a regulamentação de petróleo em terra, ela é mantida. Na regulamentação de petróleo em mar, num conceito moderno, o que está no mar pertence à União. É o que diz o artigo 5º da Constituição brasileira. E no artigo 20º, deixa claro que tanto do mar continental como em toda a área limítrofe entre o Brasil e os demais países, aquilo que foi encontrado no mar pertence à União. Se pertence à União, pertence a todo o povo brasileiro. Então, nesse sentido, a discussão é de Estado confrontante versus Estado produtor. O que nós concluímos, e eu fui o autor do projeto aqui aprovado, num relatório substitutivo do senador Vital do Rego, ele apresenta também no seu relatório um conceito de que o petróleo em mar pertence à União e, portanto, pertence a todo o povo brasileiro. E que deve ser dado um tratamento, considerando regras já existentes, para evitar o desequilíbrio daquilo que nós chamamos de estados e municípios confrontantes. Então, estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e seus municípios, que pelas regras atuais recebiam o equivalente em royalties e participação especial a um volume de aproximadamente 12 bilhões de reais ano, nesse caso seria mantido no valor equivalente ao recebido no ano de 2010. Foi essa a proposta que aqui aprovamos. O relator, deputado Zaratini, fez uma alteração onde ele atualiza pelo atraso na apreciação pela Câmara e garante a Rio e Espírito Santo o equivalente ao recebido no ano passado, no ano de 2011. Aliás, eu estive nas reuniões na Câmara e a semana passada eu dizia, considerando que 2012, meu prezado Renan, considerando que 2012, nós tivemos em 2012 uma situação em que o valor arrecadado foi praticamente o mesmo de 2011, não haveria alteração para os demais estados, mesmo que se tivesse colocado 2012 como ano referente, porque já há um consenso lá que a regra vai entrar em vigor a partir da aprovação no ano de 2013. Ou seja, mesmo garantindo a Rio e Espírito Santo o recebido em 2012, ainda assim não teria alteração. O recebido monetariamente foi maior por conta da alteração cambial, mas o volume em barril óleo foi exatamente o mesmo, cerca de 2 milhões e 300 mil barris. Aliás, 2011 até um pouco menos, menos 0,6. E aí eu digo isso também para dizer do quanto estou ansioso e esperando, e eu espero que amanhã a gente tenha aqui prefeitos, os atuais, os eleitos, governadores, que todos nós possamos acompanhar essa votação. Essa votação, ela tem uma situação em que a presidenta Dilma aponta para que 100% dos recursos destinados a estados, municípios e até a parte da União sejam aplicados em educação. Mas nos entendimentos lá, caminha para que a parte da União possa ter a destinação para do resultado da aplicação para a educação. Mas os parlamentares querem destinar 50%, eu acho que esse é um conceito correto, deixando os outros 50% também para outras necessidades que tem o nosso país, como na área da saúde, também investimentos em infraestrutura, investimentos relacionados à própria ciência e tecnologia. E eu creio que estamos muito próximos de um entendimento. Por que que a votação é histórica? E eu encerro com isso. Porque abre ao país a possibilidade do leilão. Abre ao país a possibilidade de novos leilões, leilões em terra e leilões para a extração de petróleo em mar. Garantir as condições que, por exemplo, na região amazônica, na bacia do São Francisco e na bacia do Parnaíba, onde também já há pesquisas apontando a existência de gás e petróleo, também no litoral, tanto na costa da região norte, da região nordeste, da região sudeste, da região sul, possamos ter também onde já foram colocados indícios de gás e petróleo, que possamos ali ter os leilões. Então, eu acredito que é uma necessidade do Brasil. Uma necessidade do Brasil. Não trata-se apenas de uma disputa entre estados e municípios. Há uma necessidade do Brasil para que tenhamos novos leilões. E é por essa razão que estamos aqui acompanhando, atentos, e eu espero que a Câmara Federal possa finalizar essa votação, tendo as alterações lá. O projeto sendo aprovado no Senado como referência, volta para o Senado e tenho certeza que aqui nesta casa, com muita responsabilidade, estaremos dando um tratamento célere para que o Brasil tenha as novas regras completas nessa área do pré-sal. Acredito que isso é bom para o Brasil, é bom para o povo brasileiro. Muito obrigado.